nos vários tipos. Pois bem, eu pergunto que se além dessas medidas macroprudenciais, essa que questiona o pessoal do IPEA, em relação à alta do preço dos alimentos, se poderia também tomar outras medidas do Banco Central, como conversar com o Ministério da Agricultura, ver que medidas poderiam ser utilizadas em relação à alta do preço dos alimentos. Mas eu quero aqui saudar a posição, que não é uma simples posição de aumento de inflação, aumentar a taxa Selic na sua com contundência. A última pergunta, em relação ao câmbio, eu sinceramente acho que nós queria saber se quais os outros instrumentos, se o governo tem planejado que pode utilizar em relação ao câmbio. Aumentar o IOF, quarentena, outro caminho qualquer. Porque, de fato, a pergunta do senador Aloysio Nunes, e eu queria completar da seguinte forma: será que nós não estamos chegando no limite em relação às reservas, à compra de dólares? Né? Isso a médio prazo não fica caro demais? Né? Quais outros instrumentos que nós podemos utilizar em relação ao câmbio? É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Lindbergh. Com a palavra, senadora de São Paulo, senadora Marta Suplicy.
Caro senador Delcídio, presidente da CAI, caro presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e seus diretores, primeiro compartilho da satisfação dos nossos senadores e senadoras da sua presença aqui, damos boas-vindas. E dizer que quero também cumprimentá-lo pelo desempenho em frente à frente do Banco Central, o que guardião da nossa moeda, e dizer que não me surpreendo em virtude dos seus serviços públicos prestados nos últimos 15 anos. Há 3 meses, o Banco Central elevou o depósito compulsório e adotou medidas prudenciais, o que teve importantes efeitos monetários na economia. Na sua opinião, qual o impacto que essas medidas já tiveram sobre o crédito e, principalmente, elas tiveram no controle da inflação? E a segunda questão, nós todos temos observado, nos últimos anos, um excepcional desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Nós tivemos um forte crescimento, incremento dos instrumentos tradicionais, como as ações, as debêntures, o surgimento de novos instrumentos, como certificados de recebíveis imobiliários. Na sua opinião, presidente Tombini, qual a importância do mercado de capitais como fonte de capitalização das empresas, em particular, como fonte alternativa do crédito para o investimento de longo prazo? Obrigado.
Obrigado, senadora Marta Suplicy. Com a palavra, doutor Alexandre Tombini.
Obrigado, excelentíssimo presidente. Primeiramente, então, as questões do excelentíssimo senador Lindbergh Faria sobre... Eu fiquei devendo uma questão fiscal, imagino, para o senador Aloysio, ele fez referência a isso, em relação, só fazendo uma parte, em relação ao resultado de fevereiro, que foi uma das questões, nossas informações preliminares indicam que o resultado primário é um número razoável para o mês de fevereiro. Tá? Diverge em relação, eu não tenho o número aqui, mas a indicação que a área técnica me passa é que é um número bem razoável para o mês de fevereiro. Bem, o senador Lindbergh Faria, então, faz menção à entrevista da presidenta Dilma Rousseff e a questão desses rótulos, né, da definição. Eu creio que quem está sentado na cadeira de presidente do Banco Central não pode se sensibilizar em relação a essas categorias que são definidas. Acho que ajuda as pessoas a fazer um pouco, simplificar, reduzir, mas obviamente o ambiente de decisão, enfim, o ambiente que nós enfrentamos é um ambiente bastante complexo, que exige paciência, perseverança, discernimento, como eu falei na minha exposição inicial.
Não, então, queira ser falcão, é uma ave de rapina, viu, senhor presidente?
Bom, enfim, então eu creio que é um pouco que nós estamos vivendo hoje, a inflação corrente ela é elevada. Eu mencionei aqui que a política está sendo desenhada para trazer essa inflação o mais rápido possível para a meta, mas obviamente tem um choque aí de 70%, pensando numa economia onde o repasse de preços de commodities, nós temos um índice, está nesse livreto, que é o índice de commodities ajustado para uma cesta mais ou menos equivalente ao IPCA. Então você vê as commodities internacionais, transforma esse preço em reais e vê a evolução delas, está aqui no gráfico. A estimativa é que seja um repasse de 6%, ou seja, 10% de aumento, 6%, 10% de aumento no preço das commodities representaria um crescimento de 0,6%. Quando você põe 70%, representa um crescimento entre 3% e 4% da inflação doméstica, porque o peso dos alimentos é 23%, faz mais ou menos a equivalência. Então, nós estamos lidando com um choque que não é um choque. Começou aqui, tem a ver com a demanda, com a própria mudança na estrutura da economia global, tem a ver com questões de oferta também, tem a ver com a liquidez internacional, que também afeta o preço das commodities, mas é com essa dimensão de choque que nós estamos lidando hoje, não só o Brasil, todos os países. O Brasil, casualmente, está bem ativo nas suas políticas macro, fez juros no ano passado, o efeito disso não se sentiu integralmente ainda, fizemos 200 pontos lá, retiramos 160 bilhões de reais do sistema, recompusemos compulsórios, fomos além do nível no pré-crise, fizemos as macroprudenciais de dezembro, como foi mencionado, um pedaço compulsório, um pedaço aumento de requerimento de capital para crédito. Nós temos nesse livreto, nas páginas 71 a 77, gráfico onde mostra o impacto das macroprudenciais no crédito ao consumo, tanto prazos, juros, nível de concessões. Ele vê claramente um impacto rápido, não está totalmente transmitido para a economia, mas é um impacto rápido e importante. Há relatos de mercado dos analistas, né, de que essas medidas macroprudenciais que foram tomadas lá em dezembro poderiam chegar a algo em torno de 75 pontos equivalentes Selic. Então, veja só, 200 pontos no ano passado, 100 pontos esse ano, mais 75, nós já temos um conjunto de medidas que estão trabalhando. Alia-se a isso o esforço de contenção fiscal que vem no sentido de ajudar para trazer o crescimento da demanda em linha com o crescimento da oferta, e nós estamos tratando o problema. Agora tem que ter paciência. Paciência por quê? Porque é um choque dessa dimensão, a inflação corrente ainda é alta, ela vai começar a girar num valores compatíveis com o centro da meta, 4,5%, afora choques que nós não podemos antecipar, por definição choques, mas enfim, com as políticas, com a dinâmica que nós temos agora, nós podemos começar a gerar rapidamente inflações compatíveis com o centro da meta, 4,5%, que são inflações em torno de 37, 40, um pouco abaixo disso, ao mês, tá certo? Mas o acumulado em 12 meses ele vai subir ainda pelo efeito de inflação alta ainda no final do ano passado e pela saída lá dos meses de inflação muito baixa, que são substituídos por meses de inflação, se estiver em torno desse nível mensalizado de 4,5% ao ano, ainda assim a inflação de 12 meses sobe. Então nós vamos ter um passado que carrega essa inflação, mas um futuro promissor em relação às perspectivas, né? Quando sai esse efeito estatístico, a inflação em 12 meses ela cai e vai em direção à meta. Onde vai passar isso? Nós temos o relatório de inflação, que é o nosso instrumento de comunicação maior, que sai no final do mês, na semana que vem, portanto, onde nós vamos fazer nossas projeções, vamos detalhar o nosso cenário e como nós estamos vendo agora. Então, tem que ter tranquilidade, obviamente é fácil, nesse momento de inflação ainda corrente alta, dizer que a inflação está mais alta do que deveria estar nesse momento, que deveria ter feito mais. Primeiro que a defasagem de tudo que a gente faz aqui. Então, esses efeitos não foram sentidos ainda. E a inflação está seguindo essa dinâmica e nós vamos mais para o meio do ano e para o final do ano, certamente, a inflação ela inicia a sua convergência nos 12 meses. É basicamente isso, é sangue frio, é tranquilidade, é fazer mais para chegar na inflação, na meta, no futuro próximo. Basicamente isso, nós temos conversado sim com outras partes do governo, o próprio ministro da Agricultura sempre nas reuniões fala do que vem acontecendo na área de alimentos, é natural, enfim, temos conversado, obviamente o nosso trabalho é focado nos nossos instrumentos, isso que nós temos feito por hora. A senadora, excelentíssima senadora Marta Suplicy também fala aí do impacto das macroprudenciais, então eu me refiro a esse conjunto de dados que está aí da página 71 a 77, onde mostra os gráficos com a linha de corte no momento que as medidas macroprudenciais foram introduzidas em 6 de dezembro de 2010 e logo o impacto sobre algumas modalidades afetadas, sobre prazos, volume de concessão e taxas. Vossa Excelência pode ver que o impacto ele é rápido e significativo. Em relação ao conjunto dessas políticas sobre a equivalência a juros, como eu mencionei, os analistas, na média, disseram algo em torno de 75 pontos de Selic, 0,75% de Selic. Em relação ao mercado de capitais, eu acho que o futuro do Brasil é desenvolver o mercado de capitais. Nós temos aí na página 78 um gráfico onde mostra a evolução recente do mercado de capitais. Tá, de certa forma, ele tem crescido muito, mas eu acho que aqui nós podemos distorcer um pouco a avaliação, porque nos últimos dois anos houve duas operações muito grandes, uma, acho que do Santander, que fez uma colocação global no Brasil em 2010, em outubro de 2010, e outra, a operação da Petrobras também. Então, essas duas operações distorcem um pouco. Mas, de fato, esse é um mercado que vai desenvolver, e quanto mais nós convergirmos para padrões internacionais, por exemplo, de taxa de juros no futuro, eu acho que fundamentos teremos para desenvolver o mercado de capitais, que já vem sendo desenvolvido com uma certa rapidez. Há um esforço do governo, há um diálogo com o setor privado também, desenvolver, por exemplo, desenvolver um mercado mais forte, mais robusto de renda fixa privada, seja debêntures, como Vossa Excelência colocou, letras financeiras, ter um mercado secundário, isso desenvolver. Então, nós estamos engajados também no que cabe ao Banco Central em relação ao mercado de capitais, mas achamos que o mercado de capitais vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. É uma fonte alternativa complementar de financiamento, e principalmente esperamos de financiamento de longo prazo para substituir outras fontes que estão aí, ou para complementar outras fontes que estão aí no país.
Não havendo mais oradores inscritos, eu dou por encerrada a sexta reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Quero parabenizar o doutor Alexandre Tombini, os seus diretores, as senadoras, os senadores, por uma reunião tão produtiva, serena. Senador Aloysio Nunes, há muito tempo eu não vejo uma reunião da CAI tão silenciosa, as pessoas todas atentas e a precisão do doutor Tombini respondendo a todas as questões. Muito obrigado a todos e na terça-feira, às 10 horas, Comissão de Assuntos Econômicos, possivelmente com a nova sabatina, mais dois diretores do CAD, senador Aloysio Nunes. Um abraço a vocês, muito obrigado, doutor Tombini, diretores. A sessão está encerrada. Obrigado.